Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nesta semana, senhor presidente, em que comemoramos expressivos avanços alcançados no aprimoramento da legislação protetiva à mulher brasileira, com ênfase especial à tipificação qualificada do feminicídio e sua inclusão no rol dos crimes hediondos, por meio da recém-sancionada Lei 8.305, publicada ontem no Diário Oficial da União, eu não poderia deixar de trazer a esta casa a minha reflexão e inquietude acerca da eficácia das políticas públicas adotadas no sentido de emancipar a grande parcela dessa nossa população feminina, que ainda hoje sofre violentas agressões e maus tratos. Recentemente, nós tivemos sessão, aliás, ontem, tivemos sessão aqui no Congresso homenageando as mulheres. Dia 8, tivemos a comemoração do Dia das Mulheres. E é certo que todos os anos se fala muito nas mulheres, se leva flores. Mas é importante avançarmos também, não ficar só na retórica. Podemos considerar um tempo que não precisemos mais ter um Dia da Mulher, mas que esse dia possa ser todos os dias. E que não só as palavras, mas que as ações confirmem isso. Esse enorme contingente de mulheres que apanham caladas e que vivem atreladas aos grilhões da submissão compulsória, no mais das vezes não tem como fugir de sua trágica situação em virtude da falta de independência financeira. Aqui tem se discutido constantemente sobre a violência, aqui nessa casa já foi votado, criado leis como leis Maria da Penha, como essa do feminicídio. Tem se discutido amplamente uma evolução nessa relação. A sociedade tem que se comportado mais ou menos como aquele que diz, aquele marido que diz que ama, mas que ao mesmo tempo, no outro dia, é o mesmo que maltrata. Inequivocamente, as estatísticas comprovam a reincidência apontada pelo relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher. De 2013, segundo a qual, das quase 44 mil mulheres assassinadas no país, entre 2000 e 2010, 41% foram mortas em suas próprias casas, na maioria por seus companheiros ou ex-companheiros. Aquilo que eu disse aqui. Aquele que, com certeza, quantas vezes disse que amava e que matava, e que foi o próprio assassino. E é um número substancial, 41%. Embora a severa punição dos agressores esteja potencialmente prevista em notáveis diplomas, como este que acaba de entrar em vigor, um incontável número de mulheres permanece intimidado e silente ante o espancamento e o iminente risco de vida por não ter autonomia financeira e nem capacitação profissional que lhe permita garantir o próprio sustento. Isso é uma realidade. Quantos de nós, com certeza, não já ouviu algumas mulheres dizer: se eu tivesse para onde ir, se eu tivesse como me sustentar, eu deixava esse cabra. Para além, portanto, das medidas coercitivas na esfera penal, creio ser importantíssimo adotar medidas preventivas e modalidades compensatórias em programas sociais que ofereçam alternativas de proteção concreta às mulheres ameaçadas. Foi justamente nesse diapasão, com vistas a libertar do desamparo econômico as mulheres em situação de risco, que esta Casa aprovou o projeto de lei número 109 de 2012, de autoria do senador Jaime Campos, que cria o Fundo Nacional de Amparo às Mulheres Agredidas, destinado a financiar ajuda pecuniária e treinamento profissional a mulheres que, em razão da violência doméstica, se separam de seus cônjuges ou companheiros. E foi muito bem pensado esse diploma, porque quantas delas até têm a atitude de sair de casa, mas por a dependência financeira, por não ter como se sustentar, voltaram e foram mortas. Casos como esse polulam em todo o estado brasileiro. Nos termos do projeto, a ajuda pecuniária prevista é de pelo menos R$ 622,00, devendo ser paga durante 12 meses consecutivos. Já o treinamento tem o objetivo de facilitar a recolocação das mulheres no mercado de trabalho. O projeto de lei em questão, inteligentemente arquitetado, de inegável mérito e amplitude social, ostenta elevado padrão técnico de elaboração legislativa, inclusive indicando com clareza as fontes de custeio para consecução de suas finalidades. Porque senão, com certeza seria arquivado por não dizer de onde vinha a receita. Mas esse projeto já veio contendo de onde viriam os recursos. Discutida minuciosamente no âmbito de duas comissões e aprovada terminativamente aqui no Senado, em 8 meses, a proposição se encontra absolutamente parada há mais de 2 anos na Câmara dos Deputados. Em função da seriedade e da urgência com que essa iniciativa deve ser tratada, não só em respeito à memória de todas as mulheres que a cada 2 horas são assassinadas no Brasil, mas também em nome de mais de 30 mil denúncias recebidas somente no ano passado pelo Ministério da Justiça, por meio do serviço 0800 da Central de Atendimento, formulo um veemente apelo à deputada Érica Cocai, por 2 razões, por ser mulher e por ser do PT. O PT tem feito constantes discursos de A a Z dos seus componentes. A presidente constantemente, quando tem oportunidade, ela engrandece as mulheres, diz ser parceira e tem feito discurso para a mulher. Agora, é imprescindível, imprescindível que possa haver um avanço, sair da retórica e ir para a prática. E é por isso que eu faço apelo à relatora da matéria na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados para que produza e submeta o seu parecer àquele colegiado, propiciando que o projeto siga em sua tramitação e certamente seja aprovado e sancionado sem mais delongas. Confio, portanto, na sensibilidade da ilustre deputada e no esforço de seus pares quanto ao intuito de recuperar o tempo perdido, aprovando o projeto de lei 109 de 2012, sem alteração de conteúdo, na forma do autógrafo encaminhado à Câmara naquele ano, de modo a assegurarmos o mais rápido possível efetiva proteção a essas legiões de mulheres que tanto carecem do arrimo do Estado para a retomada de sua liberdade e a conquista de uma vida digna. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.